possível explicitasse isso aqui perante a Sra. Ministra, se realmente discorda da utilização das bases de dados por uma vez que, de faturação, quer por ser o tal desvio de finalidade, quer por basearem, exigirem esse consentimento. Por outro lado, queria só frisar que é evidente que esta matéria está em evolução, estará sempre em evolução. Está em causa a concretização do princípio da personalidade. Se esperamos por uma solução definitiva, não vamos legislar nunca. E, portanto, queria-lhe perguntar se concorda que é preciso haver uma solução já, ou vamos estar à espera da consumação dos tempos e da jurisprudência, e se reconhece que o acórdão mais recente admite uma conservação seletiva de dados de tráfego com base e de localização em elementos objetivos e não discriminatórios, este acórdão de 5 de abril de 2022 sobre a lei irlandesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Eu penso que há muitos desafios que temos que resolver na especialidade e na minha intervenção, como referi, reportando à segunda parte da sua pergunta, o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia já disse que estes dados têm de ser conservados para efeitos de proteção do consumidor e tem elencado várias exceções, e é com base nessas exceções que eu acho que vamos ter de trabalhar, e temos aqui vários desafios para resolver, tendo em conta sempre o balanceamento entre o Tribunal Constitucional e aquilo que tem sido dito pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. Gostaria de começar por agradecer ao PSD por nos trazer este importante tema a debate. Nós estamos perante um tema da maior complexidade, no entanto, não podemos ignorar que o acórdão do Tribunal Constitucional sobre a Lei dos Metadados veio, de facto, trazer-nos para um impasse que, em nosso entender, também é grave. Põe em causa a investigação de crimes como o de corrupção, em que os metadados são a base da prova na grande maioria dos seus inquéritos. E por isso é que o PAN, desde o primeiro momento, tem defendido que devia de ser criado um grupo de trabalho onde fosse possível realizar um conjunto de audições e também para se alcançar uma solução rigorosa do ponto de vista jurídico, porque parece-nos que mais do que legislar depressa, é preciso que nesta matéria se legisle bem. E nesse sentido, estas audições e também a personalidades de reconhecido mérito poderiam ser um importante contributo e devem, em certa especialidade, ser um importante contributo para sairmos daqui com uma solução jurídica que mitigue estes aspectos que aqui foram referidos. Mas as iniciativas do PSD e do Governo têm, desde logo à partida, um erro e uma dúvida de palmatória, nomeadamente de inconstitucionalidade por violação do princípio da reserva de lei constante da própria regulamentação da portaria no que respeita às condições de transmissão de dados. Entendemos que esta questão, nomeadamente a mera alteração formal que aqui é prevista das medidas concretas que possam garantir o armazenamento de dados na União Europeia deve ser alterada e trabalhada na especialidade. O PAN está disponível, evidentemente, para dar os seus contributos também nesse mesmo sentido, sob pena de estarmos a legislar mais uma vez à pressa e não correspondermos àquilo que foram os aspectos apontados pelo Tribunal Constitucional, mas, por outro lado, também por não se acautelar o problema que o próprio Tribunal Constitucional veio aqui gerar do ponto de vista da segurança e do combate à corrupção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. No minuto que tenho, três notas apenas, perdão. A primeira, para constatar que não há aqui o direito à privacidade de um lado e o direito à segurança do outro. O direito à integridade das bases de dados que guardam os nossos dados sobre as nossas comunicações eletrónicas é direito à segurança também. Pensemos nos ataques de pirataria informática, pensemos na utilização de bases de dados para os mais variados fins de fraude e burla. Portanto, dos dois lados está a nossa liberdade, a nossa privacidade e a nossa segurança. A segunda nota é que este debate nos revela algo de bastante interessante sobre a natureza, às vezes completamente maniqueísta, do debate sobre direito europeu em Portugal, entre o síndrome do bom aluno do outro lado e as denúncias, às vezes muito intensas, das imposições de Bruxelas do outro. É que, na verdade, o que temos aqui é a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2009, e uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de abril de 2014, que defendem os nossos direitos enquanto cidadãos portugueses e europeus. E imaginem se PS e PSD, no meio de um pânico social, tivessem decidido alterar a Constituição acerca deste tema, uma coisa nós poderíamos estar seguros, é que eles não teriam alterado a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nem a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Bem ou mal, e assim termino, Sr. Presidente. A verdade é que estes vários projetos, com alguns dos seus méritos, têm o grande mérito de nos procurar fazer, 6 anos depois, corrigir o que estava mal. E para esse debate, na especialidade, o LIVRE procurará contribuir também na defesa dos nossos direitos enquanto cidadãos portugueses e europeus, que não só não são incompatíveis, como se reforçam mutuamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, dispensando um pouco o tom paternalista com que fez a sua intervenção, gostaria de lhe dizer que a Iniciativa Liberal fez sim um projeto de lei que não submetemos após ver a proposta de lei do Governo, que constitui uma boa base inicial para a discussão da especialidade. Que eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. A proposta do Governo tem a grande vantagem de não ter uma conservação generalizada dos dados, ao contrário da do PSD, que, como já foi aqui dito por praticamente todas as bancadas, é inconstitucional. E entre fazer uma proposta inconstitucional ou não fazer, eu aconselho para a próxima a não fazer, Sr.
Muito
Deputado.
Bem.
As alterações que nós queremos fazer em especialidade, algumas já foram referidas pela Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. A meu ver, a mais importante é no artigo 2, para além de reformular a parte inicial do artigo 2, parece-me que a lista, como respondeu ao Sr. Deputado André Ventura, Sra. Ministra, faz todo o sentido. Agora, o que não nos parece fazer sentido é aquela linha C, onde isto passa a ser aplicado a crimes de pequeníssima gravidade. Isto não faz sentido para crimes de injúria esta legislação ser aplicada e, por isso, a nossa primeira exigência será a eliminação dessa linha C e a reformulação do artigo 2. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para fazê-lo. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, do PSD.
Sr. Deputado Bernardo Blanco, eu queria deixar claro, não sei se foi só o Sr. Deputado, que ouviu um tom paternalista. Eu não sei se foi com esse tom ou com um tom filial que me quis dar conselhos. De todo modo, queria deixar claro que não quis de forma nenhuma ter aqui nenhum tom paternalista. Competia-me abrir o debate, foi isso que fiz, e quero dizer é que lamento que a Iniciativa Liberal não tenha vindo com qualquer projeto a este debate. Isso limita a criticar. Enfim, não sei se isso é paternalismo, se o que é. Eu já perguntei se era incapacidade ou se era falta de vontade de apresentar uma solução, e era essa pergunta que eu mantinha. Vejo que não respondeu a ela.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Rodrigues Saraiva pede a palavra por uma interpelação à mesa. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considerando esta última intervenção do deputado Paulo Mota Pinto, que parece que não ouviu as explicações do deputado Bernardo Blanco, eu penso que também seria um bom contributo para toda a Câmara dar nota de quando foi agendado este projeto de lei do PSD na reunião de conferência de líderes, os outros partidos questionaram se poderiam fazer arrastamentos. E o PSD, nessa conferência de líderes, não deu resposta se seria possível ou não, e demorou algum tempo a dar essa resposta. Portanto, para que ficar também nota, porque se havia tanto interesse em que os outros partidos participassem com projetos de lei, poderiam logo na conferência de líderes ter dito que os arrastamentos eram aceitos naquele momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputado. Tendo estado presente na conferência de líderes, naturalmente, devo informar também a Câmara que o que o Sr. Deputado diz é parcialmente verdade, sendo certo que nessa mesma conferência de líderes, o PSD ficou de comunicar a sua decisão até um prazo X e comunicou-a bem antes desse prazo. O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto tinha pedido a palavra por uma interpelação à mesa?
Era justamente para... Peço desculpa.
Por favor, interpelasse a mesa.
Era justamente para pedir ao Sr. Presidente que desse o seu testemunho que acabou de dar, de que é parcialmente falso o que foi dito aqui pelo Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, e parcialmente verdade, e também dizer que estamos aqui a discutir outros projetos, justamente porque eles puderam ser arrastados e porque o PSD permitiu o seu arrastamento. A Iniciativa Liberal é que não o fez, vem aqui agora com esta desculpa, enfim, tentando disfarçar a sua incapacidade. Muito obrigado.
O Sr. Deputado Rui Saraiva pede outra vez a palavra para uma interpelação à mesa.
Interpelação, penso que não há necessidade de defesa da honra perante esta última adjetivação da intervenção anterior. Era só para que ficasse claro que naquilo que são os trabalhos parlamentares existem três fases, e uma delas é da especialidade. Se há pessoas que não conhecem essas fases, o problema não é nosso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder ao pedido de esclarecimento, tem a palavra agora o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, eu noto a incapacidade do PSD em fazer projetos constitucionais. Mas a pergunta que me faz, eu já respondi na proposta anterior. Posso?
Senhores deputados, quem faz um pedido de esclarecimento presume-se que queira ser esclarecido. Para isso é preciso ouvir o esclarecedor, que está a ser perturbado no esclarecimento que está a produzir a pedido dos interessados. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se o PSD está assim tão interessado no esclarecimento, até porque na prática não houve bem nenhuma pergunta. Eu já respondi à pergunta que fez na minha intervenção anterior. Aproveito muito rapidamente para pedir, já agora a todos os grupos parlamentares que estão representados na Comissão de Assuntos Europeus, onde nós pusemos um requerimento, tendo em conta o peso político que esta matéria tem, para ter acesso à posição que Portugal enviou à Comissão Europeia o ano passado relativamente a este tema, e Portugal é dos poucos países cuja posição não é pública, e já que estamos todos tão interessados nesta matéria, gostaria que todos votássemos a favor deste requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito, muito obrigado, Sr. Muito bem, agora terminou o tempo dos apartes regimentais, prossigamos. Devo chamar a atenção para que nos estamos a aproximar do fim do debate e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pedindo a todos o silêncio necessário para que possamos ouvi-lo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda votou contra a Lei 32 de 2008 e fizemos bem. Fizemos bem porque tornar todos os cidadãos nacionais suspeitos, porque é isso que na prática se coloca, quando se recolhe dados de todos os cidadãos e se colocam esses dados numa base de dados durante um ano, é inaceitável aos nossos olhos. Para nós, a privacidade, o direito à privacidade não é apenas um pormenor, é um pormaior. Votámos contra a Lei 32 de 2008 alertando para a sua inconstitucionalidade. E viemos a ter razão, mais de uma década depois, mas viemos a ter razão. Fomos acusados de radicalismo, tal como hoje o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto o fez logo no início do debate. Mas tal como hoje fica demonstrado, havia e há alternativas. Comecemos por uma que até nem é da iniciativa do Bloco de Esquerda, foi a iniciativa que o Governo trouxe a esta Assembleia. Por isso, havia e há alternativas. Aqueles que acham que a privacidade e que os direitos dos cidadãos são coisas sempre secundárias é que não as quiseram ver. Segundo lugar, há outra alternativa, que é o reforço dos meios e recursos dos órgãos de polícia criminal. E esse é um aspecto fundamental, porque um dos pontos em cima da mesa é que ao longo de muitos anos não foram reforçados esses meios e por isso se delegou na parte dos metadados o que deveria existir de recursos humanos, de meios para a investigação criminal. E esse é um problema. E isso, esse subfinanciamento, lesa os direitos dos cidadãos. Foi isso que o Tribunal Constitucional diz. Disse, foi isso que o Tribunal de Justiça da União Europeia também disse. E desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda ao longo de anos trouxe propostas de reforço desses meios e desses recursos. Infelizmente, muitas das vezes, os partidos que defendiam os metadados votavam contra essas propostas. E por isso não estamos perante nenhumas inevitabilidades, há alternativas, estamos perante as escolhas que bateram, porque batiam contra os direitos e as liberdades dos cidadãos. E porquê é que nós também nos preocupamos com as liberdades nesta matéria? Porque nós sabemos que a lei europeia dos metadados foi, por exemplo, a mesma lei que serviu para Viktor Orbán, na Hungria, perseguir pessoas que foram a manifestações. E é por isso que, para nós, a liberdade não é um pormenor deste conceito. É fundamental percebermos que a lei se virou contra os direitos que se dizia que iria responder. E foi um Estado, Viktor Orbán, porque é o responsável máximo de um Estado da União Europeia, que usou a lei europeia para perseguir os seus cidadãos e para reduzir as suas liberdades. E sobre essa matéria, orgulhosamente, o Bloco de Esquerda votou contra. E porque estamos contra esse atropelo, e termino, Sr. Presidente, estamos contra esse atropelo das liberdades, dos direitos, que na prática.